A Comissão Codex Alimentarius é um órgão gerenciado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, e a Organização Mundial da Saúde, responsável por criar padrões de segurança na indústria de alimentos. Vamos conversar agora com o presidente da Comissão Veterinário Brasileiro, Guilherme da Costa. Ele foi reeleito em votação realizada durante a 41ª sessão da entidade, que aconteceu em Roma, capital da Itália. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Daniel.
Guilherme, as oportunidades de transformação foram o foco das reuniões em Roma. Como a Codex progrediu neste sentido e quais foram os avanços obtidos?
Nós tratamos de diversos temas, uma vez que a comissão é o órgão maior da organização, né? E ele é o órgão que tem a capacidade de adotar normas, de recomendar procedimentos, ou seja, tudo aquilo que provém dos órgãos subsidiários do Codex, que são diferentes tipos de comitês, como o Comitê de Higiene dos Alimentos, como o Comitê de Resíduos de Medicamentos Veterinários, de Resíduos de Defensivos Agrícolas. E a comissão é um órgão que tem o mandato de adotar normas que estão sendo trabalhadas nesses comitês. Essa semana nós tivemos várias normas que foram adotadas, provenientes desses diferentes comitês. Por exemplo, nós temos norma para berinjela que foi adotada, nós temos resíduos, limites máximos para chumbo em diferentes commodities, nós temos, por exemplo, resíduos máximos, limites máximos de metimercúrio para algumas espécies de peixe, como atum, marlin, cações. Nós temos vários aditivos para alimentos que foram também adotados para diferentes tipos de produtos, como, por exemplo, para produtos à base de frutas em conservas, para camarões em conserva, para atum e bonito em conserva, para carne de caranguejo em conserva. Nós temos diferentes limites máximos de resíduos que foram aprovados para diferentes defensivos agrícolas em diferentes commodities também. Nós temos a norma de quinoa que foi aprovada. Enfim, nós temos uma série de normas que foram aprovadas essa semana pela comissão, ademais de disposições de novos trabalhos que vão ser iniciados, continuidade de trabalhos que já começaram e passaram de um trâmite para outro. A comissão teve uma agenda absolutamente densa e todos os comitês do Codex, nas suas ações e nas suas reuniões e negociações, eles geram, através das solicitações dos membros, essas solicitações elas têm que ser fundamentadas em necessidade de proteção da saúde pública e facilitação do comércio através de regras que estabelecem práticas reais de comércio. Essas solicitações são desenvolvidas por meio de documentos com fundamentação científica e essas normas, depois que elas passam por uma série de análises nos comitês específicos, elas são encaminhadas para a comissão e a comissão adota ou adota com restrições, etc. Enfim.
Existe muita discussão no momento sobre os efeitos do uso dos agrotóxicos, pesticidas e outros na saúde humana. Como a Codex e esses encontros realizados essa semana podem ajudar nesse sentido?
De uma maneira, eu te diria, a mais robusta possível. Quer, por exemplo, aprovar um determinado defensivo agrícola para a produção de café. Aquele defensivo agrícola ele vai ser examinado por um grupo de especialistas independentes, cientistas que trabalham somente com a parte defensiva agrícola, para saber se aquele defensivo agrícola ele pode ser consumido, em que quantidade ele deve ser consumido, qual deve ser a sua quantidade de ingesta semanal ou diária daquele tipo de produto, para aquele tipo de produto. E depois que esse grupo de cientistas, esse grupo de expertos da FAO-OMS, eles se reúnem e fazem essa avaliação científica cuidadosa, que a gente chama de risk assessment, né? Avaliação de risco, eles mandam isso aí para um comitê específico para que o comitê possa trabalhar outros aspectos, vamos dizer, que estão ligados à parte de gestão de risco, e aí sim caminhar para a comissão. Então, eu diria para você que a maneira mais segura de se utilizar defensivos agrícolas no mundo é se basear nas normas códex que estabelecem os limites para os defensivos agrícolas utilizados nos diferentes produtos agrícolas do mundo.
Como que os países lusófonos podem se beneficiar desse tipo de discussão e de procedimento? Você teria algum exemplo para citar para a gente?
Todos os países lusófonos atualmente são membros do Código Alimentar. Então, nós temos diferentes tipos de benefícios para os países lusófonos, tanto no sentido assim, daquilo que pode ser utilizado para quem exporta, como daquilo que pode ser utilizado para quem importa. Você tem países lusófonos que têm característica, têm perfil importador. São países que compram muitos alimentos de outros países. E o Códex dá uma série de instrumentos através dos seus órgãos subsidiários que dão a condição das autoridades sanitárias desses países lusófonos que importam mais produtos garantirem, por exemplo, a parte de vigilância agropecuária que tem que ser feita quando os produtos chegam nos seus portos, aeroportos ou postos de fronteira. Então, se por acaso você está importando pescado em conservas, você vai ter a garantia de que aquele pescado que você está importando em sendo produzido no país produtor com base na norma Códex, você já tem a garantia de uma série de aspectos ligados à higiene dos alimentos, a práticas industriais, a práticas de produção primária, e, ademais, o país importador lusófono vai se valer também de diretrizes que o Códex estabelece através do comitê do Códex sobre inspeção e fiscalização de alimentos importados e exportados. Agora vamos inverter o papel, né? Vamos pensar num país lusófono, em países lusófonos que tem um perfil mais exportador. A mesma coisa. Ou seja, a partir do momento que o país exportador, ele, na sua produção primária, na sua produção industrial, no transporte do produto, ele se utiliza das normas Códex, ele está se utilizando das melhores regras, com base em ciência, que podem garantir que o seu produto vai ser exportado e não vai causar qualquer tipo de problema para aquele consumidor do país para o qual está exportando o produto.
Como o trabalho da Códex pode auxiliar no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável?
Tem alguns objetivos que eles têm uma ligação direta com o Códex. Outros têm uma ligação indireta. Então, é claro que, se considerando assim, uma matéria de absoluta importância e relevância para o mundo, no contexto das Nações Unidas, existe para a efetiva implementação dos ODS, você precisa da atuação de vários órgãos. O Códex pode contribuir no sentido de, através da garantia da inocuidade alimentar e através da manutenção de práticas leais de comércio, ele pode cooperar com a efetiva implementação dos SDGs. A gente pode, por exemplo, pegar algo que é muito, muito comentado, que é a questão da segurança alimentar. Fala de segurança alimentar, normalmente a gente se foca muito em quantidade de alimentos. Mas você tem que pensar o seguinte, não vai adiantar você ter muito alimento se por acaso aquele alimento não for saudável. E esse é um pilar básico da organização. Então, esse objetivo da organização influi diretamente na questão da segurança alimentar, porque você tem que ter uma quantidade grande de alimentos, mas esses alimentos têm que ser inócuos. E outro pilar básico da organização é o comércio. Ou seja, se você garante na norma práticas leais de comércio, você também garante um outro pilar que é absolutamente fundamental em segurança alimentar. Se, por acaso, eu tenho dificuldade de comercialização causada por normas ligadas à parte de food safety, eu não vou poder comercializar esse alimento, então eu não vou poder levar esse alimento de onde ele está sendo produzido para onde ele precisa ser consumido. E o fato do Códex ter como um dos pilares a facilitação do comércio através do estabelecimento de práticas reais de comércio também é um elemento absolutamente importante em termos de segurança alimentar.
Alguma coisa mais que o senhor gostaria de acrescentar?
Gostaria de que essa mensagem ela fosse levada para toda a cadeia produtiva. Creio que os órgãos de comunicação, a imprensa, ela tem uma responsabilidade tremenda no sentido de lembrar que o café da manhã que eu e você, a gente toma nas nossas residências, no almoço e no jantar, todos eles estão ali cobertos pelas normas Códex. E é importante que o consumidor saiba disso, é importante que o produtor primário, o industrial, os os governantes que tomam decisões em alto nível, enfim, o governo, o setor privado, estejam muito conscientes disso.